NFL 11.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast NFL 11. Estamos de regresso uma semana depois, alguns dias depois, de um dos fins de semana sempre mais aclamados, esperados, ansiados da temporada. A semana divisional, onde tivemos quatro grandes jogos e finalmente encontramos o nosso quarteto, os finalistas de cada conferência, que vão avançar para no dia 29 de janeiro disputarem as respectivas conferências e um acesso até ao Super Bowl. O meu nome é André Mourinho, comigo tenho Pedro Fernandes e Nuno Félix para mais este episódio. Quarteto fantástico, apura-se, e este quarteto fantástico eu acho que não engana. Não temos aqui nenhum impostor.
Não, acho que não. Acho que temos sinceramente as quatro melhores equipas, não só a nível de plantel, mas a nível de coaching staff também acho que estamos muito bem. Portanto, sim, acho que podemos esperar dois bons jogos. Claro, vamos falar sobre eles, mas há um que acaba por ter uma condicionante, mas do modo geral acho que temos dois grandes confrontos e sinceramente não acho que há uma má escolha. Portanto, independentemente de que quem diga que ganham os 49ers, os Eagles, os Chiefs ou os Bengals, acho que de um certo modo tem razão, porque qualquer uma pode mesmo ganhar e eu estou a assumir os jogos todos 50-50.
Sim, acho que a considerarmos que ainda haja aqui um impostor em jogo é o Pedro Fernandes. Agora, tipo, o resto não
Então,
sei.
olha, eu tenho aqui
O
pipocas,
resto
eu
não
trouxe
sei.
pipocas. Eu
O
estava à espera
resto
que o
não sei.
Pedro entrasse a pé juntos, mas não, Pedro foi como diz, mas tu.
Não, foi um bocadinho, foi como os Bills, que ele tem apoiado nos últimos 3 anos, e pelos vistos
Olha,
não tem dado
pipocaram.
grandes frutos. Exatamente, exatamente. Portanto, pronto, olha, foram os verdadeiros impostores. A falarmos disto, acho que os Bills, foram os grandes impostores agora nestes playoffs.
Sim, mas eles também estão a sofrer de uma maldição, não é? Nós já sabemos disso. Já sabemos que os Bills estão amaldiçoados.
Tu estás a
Mas
puxar
olha,
por mim.
não, mas eu encontrei aqui uma coincidência. Oh Pedro, qual é que foi o ano do teu nascimento?
96.
Os Bills foram quatro Super Bowls entre 91, entre 90 e 94.
Tem
O
nada a
Pedro
ver comigo.
Fernandes. Não, tu és concebido em 95, nasces em 96. Não estás a perceber a coincidência?
Desde a concessão de Pedro Fernandes, que os Bills não ganham nada.
Nunca ganharam!
Tá bem, tá bem, mas pronto,
Mas
não vão ao Super Bowl, pelo
o
menos.
Pedro
E
Fernandes,
não,
nós descobrimos.
essa estás a ir buscar muito a fundo. Essa aí não conta.
Não,
Não gosto, não gosto dessa. Essa aí
conta,
não gosto.
porque o teu tempo de concessão foram quase 6 anos, Pedro. Tu demoraste quase 6 anos até chegares até nós e carregaste a maldição dos Bills durante estas últimas quase 3 décadas. Mas.
Olha, mas já agora eu mandei as perguntas para Queijinho, e mandei aquela provocação na pergunta para Queijinho, a dizer que os Bills não ganham nada desde que tu os apoias, basicamente. E houve logo, o Nelson disse logo a maldição do Pedro Fernandes.
Pá, que
Portanto.
delícia, que delícia. E eu também lancei um bocadinho a tua pergunta no, nas minhas redes sociais e, pá, e também tive aqui boas questões por parte dos nossos telespectadores que já agora fazem parte da nossa comunidade e são sempre também, obviamente,
Yeah,
os
claro.
maiores a contribuir para isto. E algumas das pipocas que eu vou comer hoje é também fruto das questões que eles nos vão lançando. Mas já lá vamos. Olha, antes de entrarmos na análise desses quatro jogos, vou-vos fazer aqui uma pergunta. Tinha aqui na algibeira. Tivemos quatro equipas a serem eliminadas: os Jaguars, os Giants, os Bills e os Cowboys. Temos quatro treinadores associados: Doug Peterson, Brian Daboll, Sean McDermott e Mike McCarthy. Vocês veem alguma probabilidade destes senhores serem despedidos ainda nesta off-season? Ou destes quatro senhores, qual é que entra para o próximo ano com mais pressão em cima deles?
Assim, a nível de probabilidades, estão os quatro a roçar o zero. O Mike McCarthy não sai porque o Jerry Jones já disse, o Doug Peterson nunca na vida sai, o Daboll nunca na vida. Isto por razões de futebol americano, claro. Nunca na vida sai. E o Sean McDermott, se calhar, se desse probabilidade, dava 1%. Porque também não acredito, antes de ser ele a sair, acho que sairia qualquer um dos coordenadores. Portanto, acho que nesse sentido não faz. Acho que não há probabilidade relativa ou que seja impactante para se falar, relativamente ao hot seat, vai depender um bocadinho das movimentações que forem feitas, mas qualquer um deles está não no hot seat, mas vai estar com os holofotes, porque o Doug Peterson e o Brian Daboll, a equipa jovem, mas que chegou longe, Mike McCarthy, porque os Cowboys parece que a janela está a fechar, e os Bills porque a janela também está a fechar. Portanto, é razões diferentes, mas eu acho que são treinadores com o holofote muito forte em cima.
Sim, eu concordo basicamente com tudo aquilo que o Pedro disse, tudo, é
Ei,
incrível,
pá, isso
tudo.
é que não, pá.
Queria só acrescentar que acho que os Cowboys então e o Mike McCarthy, há um holofote muito grande por causa da pressão de serem os Cowboys, mas se os Cowboys este ano perdem os coordenadores para lugares principais, para treinadores principais. Eu não sei o que é que vai ser dos Cowboys para o ano, porque acho que em termos de talento está tudo muito bem encaixado naquilo que têm neste momento. Se chegam coordenadores que decidem alterar um bocado, lembrar um bocado a história do Mike McCarthy, que quando chegou aos Cowboys trouxe um coordenador defensivo que jogava num esquema completamente diferente e aquilo não resultou de todo. Portanto, esta defesa e este ataque está encaixado para a defesa do Kellen Moore e do agora está-me a faltar o
Dan
nome
Quinn, Dan Quinn.
do Dan Quinn, porque estava a ver a cara
Mas
do
o...
Pedro a pensar e era o
Quem
Mike
era o outro
Nolan, era o
coordenador?
Mike Nolan.
É isso, pá, obrigado.
Era o
E ia
Mike
passar
Nolan.
mal o resto do episódio.
Eu sei, eu vi-te assim olhar para cima e eu era o Mike Nolan, eu sabia que
Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu, por acaso, eu acho que ele vai perder um deles. E o que ele não vai perder era o que ele até não se importava e se calhar até devia perder. Mas eu não sei se vamos já entrar nessa discussão. Se calhar vamos, entramos já. Eu acho que ele vai perder o Dan Quinn. Eu acho que o Dan Quinn vai assumir uma equipa na NFL este ano e gosto, porque acho que merece. Ele devia perder o Kellen Moore, porque eu acho que o Kellen Moore não é aquilo tudo e tem uma grande quota parte da responsabilidade daquilo que nós vimos no jogo de sábado, mas no jogo de domingo, desculpem. Ainda não entramos nos jogos, por isso não me quero também estar aqui a adiantar muito, mas porque vocês tocaram e tocaste nisto, Nuno, e é interessante. Se calhar nós ainda não fizemos isto ao longo desta off-season e da off-season, salvo seja dos playoffs, off-season para a maioria da equipa já, mas nós neste momento temos aqui cinco equipas que estão à procura de treinadores novos. Se calhar vou-vos desafiar a olharmos equipa a equipa e percebermos quem é que, dentro das entrevistas que andam a ser tidas e das conversas e das narrativas no, todas que vamos ouvindo, quem é que vocês acham que podia ser o treinador ideal para essa equipa? Sendo que há uma, e se calhar vamos já entrar nessa, que eu digo-vos uma coisa, eu não faço ideia, são os Texans. Eu não faço ideia quem é que eu metia nos Texans neste momento, ou quem é que eu consigo imaginar nessa organização. Vocês têm alguma ideia?
Pá, eu não sei se o Pedro falou disto on ou off, ou seja, se falou aqui em algum podcast ou se falou em off, mas eu lembro-me de falar disto com o Pedro. Eu gosto da ideia, eu pessoalmente gosto da ideia do Brian Flores, que para mim é um treinador que devia ter lugar nestas cinco vagas. Que estão aqui, não sei se vai ter, mas está a ter várias entrevistas eu acho que teve para os Cardinals, teve para os Texans, e teve
Teve
para
coordenador defensivo, não
coordenador
teve?
defensivo
Teve.
dos Browns, que já foi ocupado entretanto pelo Jim Schwartz, mas acho que devia ter lugar o Brian Flores e gosto da ideia de se juntar novamente a alguém que vem de New England no Nick Caserio, que é o General
Eu
Manager.
quando falei, por acaso foi num podcast, e falei do alinhamento, e acho que era importante para o Nick Caserio tentar trazer ao máximo aquela questão dos Patriots que se falava, e eu acho que era preciso o alinhamento desde cima até ao treinador. E eu, na altura, falei que o Brian Flores, mas para mim, o Brian Flores vai para outra equipa. Quem vai para os Texans, acho que eles vão acabar por apaixonar pelo jovem D'Amico Ryan e pela personalidade dele. Vão tentar trazer também a questão dele ser antigo jogador da equipa e ter uma grande ligação, e eu acho que o Brian Flores vai acabar por ir para os Cardinals. Os Cardinals, que a nível de GM, acabaram por contratar o Monty Ossenfort, que foi para os que veio dos Titans e que também tem escola de New England. Portanto, não me admirava nada, e pelas declarações dele, o que ele disse, para mim, gritou Brian Flores. Portanto, não me admirava que fosse ele o escolhido. Acho que os Texans ficariam melhores que o Brian Flores, mas eu acho que, em previsão, vai ser o D'Amico Ryan.
Aquilo que, já agora, aquilo que se ouviu inicialmente, os reportes iniciais que saíram dos Texans, é que os Texans queriam um treinador ofensivo que crescesse com o seu quarterback, ou seja, com o quarterback do futuro. E isso a mim Cheirou-me a Kellen Moore inicialmente, mas vamos ver. Eu acho
Sim,
que era um erro já agora.
eu por acaso, esta ligação já existe há pelo menos 3 anos que eu me lembro, que é o Eric Bieniemy para os Texans, ainda da altura do Deshaun Watson. Pá, se não aconteceu há 3 anos, eu duvido que aconteça agora. Mas eu acho que essa abordagem que tu disseste para os Texans seria o ideal. A questão é que tipo de que metodologia e pensamento ofensivo tu tens atualmente em treinadores que estão disponíveis para ocupar essa função. E que encaixem com a estrutura dos Texans. Eu tenho muita dificuldade. Eu acho que o D'Amico Ryans acaba por ser engraçado pela questão de ter sido jogador do franchise, um dos melhores, também da história do clube. O Brian Flores, eu acho que é Cardinals, e gostava, genuinamente gostava. E a
Isso
relação do.
significa que vocês estão completamente fechados no Sean Payton para os Broncos.
Eu estou fechado no Sean Payton em nenhum clube. Eu acho
Olha.
que o Sean Payton não vai para nenhuma equipa. Eu acho que ele não vai. Eu acho que ele vai. Imagina-me. Eu acho, sinceramente. E por isso é que, de alguma forma, a pergunta que eu vos fiz:
Isso é arrojadinho.
se alguns treinadores das equipas mencionadas acima, Jaguars, Giants, Bills e Cowboys, estão quentinhos para o próximo ano, não são só estas, há outros. Eu acho que para o próximo ano vão ver muitos mais lugares interessantes para o Sean Payton poder. A ponderar desde os Cowboys como oportunidade de fazerem já um rebuild, os próprios Bills, não vou ser descabido dizer que o Sean McDermott para o ano, pá, não começa a ir over the hump, possa estar nesse lugar. O Brandon Staley com os Chargers, que vai estar de certeza com os holofotes todos em cima. Eu acho que ele para o próximo ano vai ter muitas e melhores opções do que se calhar pode ter este ano, e lá está, é um match se calhar um pouco mais forçado. Se nós pensarmos, mas de todos os lugares disponíveis, se ele for para algum neste momento, eu acho que seria para os Broncos. Mas não acredito mesmo assim. Não acredito nisso.
Eu tenho Sean Payton nos Broncos, tenho. Mas as declarações do Sean Payton cada vez mais vêm indicar que o futuro passa pela Fox ainda, pelo menos o futuro próximo. Mas se, neste momento, em janeiro, eu ainda quero acreditar que posso meter o Sean Payton como treinador de uma equipa e de volta à NFL, por isso vou meter nos Broncos.
E
Então, enquanto.
desculpa, Nuno, uma coisa é certa, o Sean Payton é dos 32 melhores treinadores principais do mundo.
Qual
De certeza.
32, meu? Começa a baixar o número.
Sim,
Qual
estava.
32?
32, temos 32 equipas, mas sim, ele tem lugar de certeza absoluta.
Então, e quando falas que o Dan Quinn tem lugar, é precisamente para estes Broncos juntar-se novamente com o Russell Wilson?
Eu acho que o Dan Quinn é Broncos ou é Panthers? São as
Para mim
duas
está nos
equipas.
Panthers. Para mim o Dan
São as
Quinn está
duas
nos Panthers.
equipas que eu tenho o Dan Quinn, mas eu acho que ele. E estou ansioso por isso, porque eu acho que o Dan Quinn é um bom treinador. Acho que foi um erro os Falcons terem-no despedido, como fizeram, terem desmontado a organização como fizeram na altura, mas eu acho que vai ser por aí. Acho que vai ser por aí. Outra equipa que eu acho que estou um bocado curioso para ver o que é que eles vão fazer, mas eu acho que eles vão manter o Jeff Saturday, são os Colts.
Epá, eu não consigo. Eu estava a pensar, e por muito que achasse, eu sou incapaz de escrever em algum lado ou de pensar que vou dizer que o Saturday é o próximo head coach. Eu meti o Station dos Eagles, porque eu acho que eles querem tentar replicar. Se calhar vão buscar um quarterback mais móvel no draft ou como for, e tentam juntar Jonathan Taylor, o que teoricamente era uma boa linha ofensiva, que eu ainda acredito que seja, e depois um jogo com tight ends interessante. E tem, por exemplo, o Michael Pittman, o Alec Pierce. Que pode trazer um jogo vertical e eu acho que eles vão pelo Station.
Pá, não faço ideia o que é que os Colts vão fazer.
Também não interessa. Ai, estou a brincar, Fred. Fred, estou a brincar.
Não, os Colts e os Texans é um grande. É um bocado wildcard o que é que eles vão fazer. Outro nome que eu por acaso também estou curioso para ver se vai ter a sua oportunidade já este ano é o coordenador defensivo dos Eagles, o Jonathan Gannon. Acho que ainda não é a altura. Acho que ele ainda não mostrou.
Mas já era falado o ano passado e era muito pela, não tanto taticamente,
É
mas
pela
o que se falava
personalidade, não é?
era um líder de homens e pá, isso aí vale. E ele, talvez lá, e melhor do que nós, conseguimos ler isso e temos relatórios ou o que seja e
Sim,
ouvimos
ele
coisas. Muito
chegou à
bom.
fase final de entrevistas, ao top 3 dos Texans o ano passado.
Sim.
Portanto, não falámos dele nos Texans, mas lá está, os Texans são aquele wild card que podem trazer o Lovie Smith outra vez.
Sim,
Ai,
olha.
não.
E já agora.
Despediram-no e contrataram-no.
Já agora, outro treinador que eu acho que eventualmente nós vamos começar a ouvir badalado para treinador principal é o Anthony Lynn, dos 49ers, assistente head coach e ajudante
Coordenador de jogo
do
corrida,
jogo
acho eu.
corrida,
Acho
e
que sim.
eventualmente daqui a 2 ou 3 anos o Frank Reich. Eu acho que vamos voltar a ouvi-lo falar para essa também oportunidade. E eventualmente o Bill O'Brien, não é? Essa máquina que voltou para New England
Já
para
agora,
trabalhar com o Mac Jones.
é apenas um dos lugares de coordenador ofensivo que está ocupado, porque há muitos. Eu, se não me engano, havia pelo menos uns 10.
Eram 10,
Há
eram 10.
imensos, há
Com o Bill
imensos.
O'Brien
agora ficou 9. Ainda são muito coordenador ofensivo por aí.
e
E
defensivos também tens uns quantos, não é? Tens
mas
os Falcons, por exemplo, com o Dean Pease a retirar-se
certo.
uma vez
Sim.
mais.
E quando o D'Amico Ryan sair, quando o Dan Quinn sair, são defesas top 5 que vão precisar,
Ah, tens muitas peças aí a
sim. O
movimentar-se.
Vic Fangio fez entrevista para coordenador defensivo dos Falcons.
Mas o Vic Fangio, nós sabemos para onde é que ele vai. Se o D'Amico Ryan sair, nós sabemos para onde é que o
Epá,
Vic
está
Fangio vai.
calado, André. Não brinques connosco, André.
Estou a brincar com o teu coração. O Vic Fangio vai ser dos nomes mais também procurados nesta off-season, sem dúvida. Mas pronto, olha, meus amigos, já chega de falarmos aqui de treinadores, de futurologia e tudo mais. Vamos à análise. Vamos começar pelo primeiro jogo do passado sábado, Chiefs contra Jaguars. Obviamente, vitória da equipa dos Kansas City Chiefs, onde eu destacaria como o possível momento de viragem, a lesão de Patrick Mahomes. Como é que vocês viram esta partida e acima de tudo, o trabalho que foi feito por Andy Reid a partir do momento em que ficou ser o seu melhor jogador?
Pá, eu gostei do facto, e nós, quando estávamos na emissão, falámos disso, de há 2 anos atrás. Tu lembraste automaticamente disso, que o Chad Henne tinha entrado há 2 anos atrás para fechar o jogo contra os Browns.
E fecha o jogo numa quarterback run, se não me engano.
Não, não, foi
Num passe rápido para o flat.
Foi num bootleg em que fez o passe
Ah,
para o
então foi
flat
isso, então foi
para
isso.
o
Foi isso. Tyreek
Tyreek
Hill,
Hill.
né?
E voltaram a utilizar exatamente a mesma jogada, e eu não sei se foi num quarto down, se foi num terceiro down, este jogo. Mas, epá, foi inacreditável a forma como o Chad Henne entra e faz 90 jardas e marca touchdown. É absolutamente incrível.
98 jardas.
Sim.
Mesmo encostadinho, mesmo
Isso é um
encostadinho.
drive absurdo. Mas sabe que eu acho que aí com o Andy Reid é diferente. Como no Brasil usam muito a expressão diferenciado, não é? Ele é diferenciado. E eu acho que o Andy Reid é mesmo diferenciado. Ele de repente fica assim, o seu melhor jogador, tem que ir para o seu backup, e parece que Nuno, ele tinha ali no seu play calling jogadas desenhadas para o Chad Henne. Ele sabia onde é que ele ia ser bem sucedido, não é?
Sim, ele sabia onde é que ia ser bem sucedido em termos de play calling e em termos de playmaker também, que só deu Travis Kelce.
E para mim isso é o erro do Mike Caldwell do outro lado. Estamos a falar do Andy Reid, e bem, mas a partir do momento que o Mahomes sai, é assim, não sei se é um double team, se é um triple team ou Kelce, mas o Kelce não pode ser fator. É Kelce parar o jogo de corrida. Agora, se o Valdez Scantling ou o Juju ganham aquele drive, pá, eu vivo bem com isso. Agora, não pode ser o Kelce ou o jogo de corrida a ganhar naquele momento. E infelizmente para os Jaguars, o Mike Caldwell não foi capaz. Outra coisa também que acabei por ouvir este fim de semana é que hoje em dia há poucos, e é raro o treinador defensivo que estuda o backup. E acho que é assim, antigamente havia mais uma filosofia com o Al Davis, o dos Raiders, que um coordenador defensivo tinha de saber o que é que o backup valia. Para quando o backup entrasse, se porventura entrasse, como aconteceu, ele não está perdido sobre o que é que achava que ele conseguia fazer. Por isso, isto é meramente que é deambular um bocadinho, mas é interessante.
Olha, isto, nós estamos a falar disto e estamos a falar do Chad Henne, e tu pegaste nisso inicialmente, da lesão do Mahomes, e eu vi uma coisa interessante por causa da lesão do Mahomes, e depois no jogo mais à frente acabámos também por ver a lesão do Tony Pollard, a acontecer de certa forma da mesma maneira, e vi uma coisa interessante que queria só trazer para aqui, porque eu acho que estamos cada vez mais a ver na NFL aquela forma de placar. Ok, que é o jogador que que não consegue placar bem, que agarra o jogador e lança-se para cima das pernas, por trás, para fazer basicamente para abalroar o adversário. Temos visto algumas lesões a acontecer. E eu não sabia disto, o Raby fez deste tipo de placar falta.
Não sabia, também não
E
sabia.
associaram isto muito. A associação que eu vi foi: mas porque é que a NFL não endereça isto como endereçou há uns anos atrás a questão do horse collar, que foi um tipo de falta que se viu que criava lesões na zona dos joelhos, e começaram a marcar este tipo de falta. E de facto, e eu trago isto principalmente aqui na lesão do Mahomes, e acho que ambas as lesões, tanto a do Mahomes como a do Tony Pollard, tiveram influência no jogo que tivemos, mas a do Mahomes, sinceramente, epá, eu não sei se o Arden Key fez aquilo de propósito, ok? Nunca se sabe, mas aquilo pareceu-me uma falta um bocadinho suja, digamos assim.
Sim, o Arden Key tem fama, não é? Tem um bocadinho de fama, mas pá, não vamos entrar nesse tipo de
Não, não,
julgamentos,
se
né?
eu toco um bocadinho mais acima, é falta, porque se tocou no. É assim, eu compreendo, mas estamos a jogar a 100%, estamos a jogar em sprint e o jogador defensivo já tem que pensar como é que vai placar os meninos, ainda vai ter de fazer mais uma coisa. Pá, é uma lesão, ou duas neste caso, e acontece. Mas o objetivo ali, pá, não é magoar, é parar um jogador que só por acaso é o melhor quarterback, o melhor jogador da NFL, Patrick Mahomes. Tu paras como conseguires. Paras como conseguires.
Não, sim, é verdade, é verdade. Eu acho que por acaso é interessante, e Nuno, obrigado por trazer essa pedagogia para aqui, que também é sempre bom, mas eu acho que de alguma forma, não acredito que tenha sido por aí, e acho que a NFL, não sei se vai endereçar isso, porque era só mais uma coisa para adicionar aos critérios, às vezes algo dúbios, que já são aplicados por diferentes tipos de arbitragem, ou de equipas de arbitragem que existem. Mas regressando aqui ao jogo, porque eu quero endereçar aqui um ponto que me saltou também à vista quando olhei para aqui algumas estatísticas. Neste jogo ficou provado que os Jaguars precisam claramente de um wide receiver número 1, porque o Christian Kirk não é um número 1. No computo geral, com os irmãos Jones e o Engram, acho que ficou provado que ele seria um bom quarteto de jogadores. Mas quando tu tens o Christian Kirk a ter 14 passes na sua direção, a receber metade deles, e a falhar, em particular, naquele passe em profundidade, que podia ter sido uma jogada que mudava o ímpeto, para mim ficou claro que os Jaguars para a próxima temporada têm que ir à procura de um wide receiver número 1. Por outro lado, diz Nuno, queres.
Eu já escrevi isto no Twitter há algum tempo atrás. Eu acho que vão buscar o DeAndre Hopkins. Eu acho que
Eles têm o Calvin Ridley, não sei o que é que
E
eles
tem o
têm.
Calvin
Epá,
Ridley a vir, não é?
é outra peça. Imagina
Sim.
este ataque. Já tem o Calvin Ridley garantido. Imagina o que é irem buscar efetivamente um jogador do calibre do DeAndre Hopkins a juntar a este ataque.
Sim,
Epá.
porque o que eu ia adicionar aqui, se calhar, vai a esse alinhamento. Nós aqui há um ano e pouco, quando começámos a perceber que o Justin Herbert ia ser a Coca-Cola, começámos a perspectivar que quem é que vai querer jogar para os Chargers. Todos vão querer jogar para os Chargers para receber passes do menino.
Até
Quem é
agora o
que.
Justin Herbert tem sido Pepsi. Desculpa lá.
Tiveste bem, tiveste bem. Nem consigo. Olha, até vou comer mais uma pipoca. Nem consigo ficar chateado com isso. Não, mas ele tem mostrado. Percebe aqui a comparação que eu estou a fazer? Muitos jogadores vão querer ir para os Chargers para receber bolas do Herbert. Muitos meninos vão querer ir para os Jaguars receber bolas do Lawrence. Por isso a minha pergunta é. Já estamos prontos para meter no top 5 ou não? Para a próxima época?
Não.
Ainda não?
Não,
Esta adoro. Simples, mas eficaz.
sim,
Não.
eu estou pronto para colocar. Epá, ouve, quando estamos a falar. A minha métrica é o Amorim para meter o Trevor Lawrence no top 5 dele, o Burrow não está lá,
Não, o
ou
Barrow está no meu top 5. Claro que está no meu top 5. Claro que está.
À entrada desta temporada não estava.
É verdade, é verdade.
Houve,
É verdade. Mas
portanto, tipo,
tem que estar, claro que tem que estar.
claro que tem. Não, ainda por cima, pronto, já lá vamos.
E temos de ter espaço para o Brock Purdy, não esquecer, hein?
Mas acho que o Trevor Lawrence teve um salto qualitativo espetacular esta temporada, isso é inegável. Acho que vai ser um quarterback top 5, mas não para o ano. Se calhar para o ano é o ano da confirmação de que efetivamente é um quarterback top 5, mas à cabeça não vou meter o Trevor Lawrence. Acho eu, vamos ver, no top 5.
E tu, Pedro, ficaste muito caladinho.
Não, imagina, eu claramente pode estar a jogar perto desse nível, mas eu acho que preciso de mais uma época para estar de confirmação, como o Félix disse, para o meter. Mas duvido que na próxima época esteja, até acredito que esteja mais perto do 5, talvez do que o próprio 10, quando estiver a pensar num ranking. Mas top 5 é puxadito, acho
Sim. Mas o Doug Peterson vai para o Hall of Fame.
eu. Já está, estou a acabar de costurar, só falta o símbolo do Hall of Fame.
Já está
Só para
puxadinho,
confirmar, só para
puxadinho.
confirmar. Vamos seguir em frente para o segundo jogo desse último fim de semana. O jogo com menor qualidade. Acho que o resultado mostra. Foi um jogo difícil de comentar, e que foi inesperado. Mas imaginem, olhando para este jogo, os Giants podem tirar aqui boas aprendizagens. Onde é que eles devem focar? O que é que eles têm que desenvolver? Como é que vocês acham que foi o discurso de Brian Daboll no final desse jogo?
Ah, o discurso do Brian Daboll foi simples, foi suave. Pessoal, demos o nosso melhor, jogamos contra uma equipa que é melhor do que nós, que está melhor do que nós, não conseguimos dar a volta. É o primeiro passo. Isto foi o nosso primeiro passo. Se calhar até demos um passo maior do que toda a gente estava à espera. Mas agora é continuar a caminhar no processo que eles estão a desenvolver como GM, head coach, coordenadores e tudo. E o próximo ano pode ser brilhante. Tem muitas questões. Acho que playmakers, playmakers, playmakers e mais um playmaker são necessários. Linha ofensiva, não. Se forem buscar mais alguém para o meio, acho que também não faz mal. Mas temos de perceber o que é o Daniel Jones e o Saquon. Se são jogadores para a equipa, se são jogadores enquanto franchise tag, se são jogadores com um contrato mais longo. E isso acho que é o primeiro ponto, porque só aí é que também vamos conseguir perceber o que é que os Giants vão fazer nesta offseason.
Pá, eu estou muito interessado, estavas a tocar nesse ponto, em ver se os Giants vão pagar ao Saquon Barkley ou não. O Saquon Barkley já teve lesionado, já teve lesões.
E declinou um contrato de 12 ao ano, 12 milhões ao ano, pelos vistos. Eu acho que ele diz que não quer ser o mais bem pago, mas quer dinheiro de Christian McCaffrey.
Imagina, pá, a forma como a NFL hoje em dia está a valorizar ou desvalorizar a posição de running back, ainda por cima, no outro jogo, que já lá vamos, vimos o Zeke Elliott, que é dos running backs mais bem pagos da liga, que não consegue mandar uma para a caixa. Eu acho que os Giants têm que avaliar efetivamente esta situação, se não querem ir buscar nem que seja dois running backs. Ao draft, ou mesmo.
Eu já dei um plano. Eu já dei um plano ao longo da transmissão, que era
É o Bijan.
os Giants não assinam com o Barkley e vão buscar o Bijan Robinson. Ficam com o running
Sim.
back. É o que tu estás a dizer, a NFL não quer pagar a running backs. Acabou o jogo
Vamos
corrida.
ver o mercado livre, porque é pá, ouve.
Sim, vais ter muito talento disponível e vais ter alguns que, se não se reestruturarem os seus contratos, a.k.a. Zeke Boy, se não o
O
fizerem,
Zico já disse,
vão de vê-lo.
que leva corte.
É para o bem dele, é normal que ele o faça, não é? Mas imagina, eu acho que isso era um bom plano para os Giants. Deixam o Barkley ir, alguém vai pagar mundos e fundos ao Barkley e eles vão buscar o Bijan Robinson no momento em que a sua carreira se pode dar um bom salto qualitativo, não é?
Queria só pegar na pergunta inicial que tu fizeste do Brian Daboll e do jogo. Pá, os Eagles rebentaram aquilo tudo. Não há, imagina, não há
Mas é que
grande.
eles nem tentaram muito. A
Pá,
realidade é
é
essa.
que foi uma dominância total. Isto é uma ameaça real. Estes Eagles são uma ameaça real e vai ser um jogão contra os 49ers. Eu acho que estes Eagles são a equipa mais forte do lado da NFC.
O Hassan Reddick é top key a nível de pass rushers.
Interessante, tenso.
Não é? Não
Eu...
está no, não tá no meu top 5.
Contudo, joga como tal.
E há, é um bocado isso.
Mas joga pelo contexto. Joga pelo contexto todo que tem. Não é?
Não. O
É
contexto
assim.
dele é ter uma linha ofensiva à frente e ele ganha constantemente.
Sim, mas ajuda a teres a linha defensiva que tens à tua volta. Não obstante que ele foi um desperdício nos primeiros 3 anos em Arizona, não é? Clássico. Só ao quarto ano é que se lembraram do que ter a linha a fazer pass rush. Se calhar
Clássico.
podíamos estar a falar de uma primeira aparição de um semi-Micah Parsons. É o Micah Parsons tardio, não é? Acabou por aparecer mais tarde. Mas o que ele fez é extraordinário. Ele foi dos Cardinals para os Panthers e agora para os Eagles. E nas três últimas épocas tem rebentado com linhas ofensivas e com quarterbacks.
À semelhança da ideia do Trevor Lawrence, apesar do Haason Reddick o ano passado nos Panthers ter tido uma época muito boa, mas não como a que está a ter agora, eu acho que está ali na linha para entrar no top 5 para o ano, assim à cabeça.
É preciso
É isso.
confirmação.
É
Epá,
preciso
não...
confirmação.
Imagina, é preciso confirmação, há muito talento,
Há muito talento na posição.
mas fica está
Sim,
ali,
porque logo
na
à
linha.
cabeça metes o Bosa, talvez o Garrett, o Watt e o Micah Parsons e tens logo quase o top 5 cheio.
Pô, okay. Depois tens que pensar no Brian Burns, por exemplo, também. Pá.
Sim. Ou o Von Miller quando está no seu momento, não é? E a influência que ele tem no, que ele pode ter num jogo, mas há muitos nomes. Mas sim, eu acho que é um nome interessante para equacionar, mas eu não quero fugir ainda aqui de um tópico, porque nós estamos a falar de fazer, o que os Giants têm que fazer para o ano, o que os Giants têm que pensar. Pá, e o Daniel Jones, meu? O Daniel Jones tem que ser tema, porque é assim, eu gosto do Daniel Jones, parece-me um tipo porreiro.
Exato, exato,
Parece-me um quarterback
é isso, é isso,
bom, razoável dentro daquilo que é a média da NFL. Mas se os Giants se comprometem com o Daniel Jones a longo prazo, os Giants vão. O Daniel Jones não é um quarterback que vai ganhar o Super Bowl.
e a questão é, para mim o Daniel Jones podia ser quarterback dos primeiros 2 anos. O problema é que se eles nos primeiros já chegaram aos divisionais, não faz sentido manter o Daniel Jones. Tens de fazer o upgrade. Da mesma maneira, o Goff só ainda é dos Lions, porque os Lions ainda não chegaram onde os Giants chegaram. Porque senão o Goff já se tinha percebido que não era a solução.
Mas já todos
E o...
percebemos que não é, então.
Certo? Mas imagina, mas ainda não fizeram nada para que isso não
Certo,
aconteça.
certo,
Certo?
certo, certo.
Para o tirar.
Imagina,
Os
olha,
Giants vão ter de fazer.
vocês lembram-se quando estávamos a gravar o podcast de agosto e eu mencionei o tema do Ryan Tannehill? E eu já não lembro bem qual é que foi a expressão que eu disse, mas eu usei qualquer coisa do género. Pá, o Ryan Tannehill já deu soluço mental, ele já me deu um soluço mental à sua equipa daquilo que ele pode dar, daquilo que ele. Tu sabes o que é que tu podes contar com o Ryan Tannehill? E é aquilo. Pá, o Daniel Jones é a mesma coisa, o Jared Goff. Há uma camada de quarterbacks na NFL. Tu sabes o que é que tu podes contar? E tu sabes que é aquilo e que não vai sair dali e está tudo bem. Ainda para mais, estamos a viver uma era em que a NFL não tem paciência, não é? Estamos a falar da época em que houve mais quarterbacks a jogar na fase rolar da história da NFL. Não só porque, obviamente, há lesões, mas porque, pá, há equipas que não têm paciência. Não estão para isso. Pá, armas tem James Winston, vais para o banco. Acabou.
Eu continuo com a minha narrativa relativamente ao Daniel Jones. Eu acho que vão-lhe pagar um extra, vão-lhe dar o franchise tag, porque isto depois há vários tags, não é? O non-exclusive, não sei quê, blá blá blá. Vão-lhe dar um dos tags, dão-lhe um contrato de um ano, pagam-lhe um bocadinho mais do que aquilo que ele receberia, ou ele quereria receber. E vão buscar um quarterback ou um veterano para ganhar a luta ou para provar que o Daniel Jones não é a solução ou um quarterback rookie para ganhar calejo.
Para desafiar, não é? Para desafiar. Eu acho que vai ser muito interessante. Acho que os Giants são uma equipa mesmo muito interessante para acompanhar no próximo ano. Acho que eles perderam este jogo com base no talento que os Eagles têm. Não foi porque os Eagles tiveram um melhor plano de jogo ou são uma equipa muito melhor naquilo que diz respeito ao coaching staff. A NFC Leste vai ser interessantíssima, na próxima temporada e vamos estar aqui certamente ansiosos para acompanhar o jogo, a evolução do jogo dos Giants e de Brian Daboll, da sua carreira. Passamos ao terceiro jogo, Bills contra Bengals. E eu vou entrar a pé juntos. Josh Allen é um choker ou não?
Não, Josh Allen não é um choker.
Então o que é que ele é? O que é que ele é?
O Josh Allen é o quarterback com o qual os Bills não vão ganhar nenhum Super Bowl.
Pedro
Isso
Fernandes.
é o que ele é.
É o mais provável, sinceramente, se vamos a ver, é o mais provável. O número de quarterbacks que ganham Super Bowls é reduzido, mesmo pela qualidade que tiverem. Assim dizer, neste momento não vou discutir essa afirmação, posso discutir o jogo. E o jogo foi uma coça em todos os níveis.
Houve, é que esta esquiva viu-se tipo na China, estás a ver? Tipo, mesmo, tipo,
mas
vou-me
tu sabes o que é que,
desviar.
sabes o que é que uma pipoca é antes de ter uma pipoca?
É milho.
É milho. O Josh Allen é milho. Claro que o Josh Allen é milho aí para pipoca. Estás a ver?
Então
Mas eu.
diz-me o que é que o Josh Allen podia ter feito mais.
Não, eu estou a brincar contigo, está bem? Estou a brincar contigo. Eu acho
Porque
que.
sinceramente, vamos ver, é a pior linha ofensiva que se calhar teve nestes em duelo com a dos Giants. Pior linha ofensiva que está.
Quando o Giants?
Deste fim de semana todo. É a pior
Ah,
linha ofensiva
ok.
que se calhar que jogou. Nem vou juntar
Não,
estes,
não,
estou a
não.
falar dos quatro que estão no
Desculpa,
final, então.
desculpa. Estás a dizer isso, mas a narrativa, a construção toda, e todos caímos nesse engodo. Foi que a linha ofensiva dos Bengals é que era uma vergonha.
Certo, mas eu ia passar para o outro lado, a linha defensiva dos Bills. A linha defensiva dos Bills é uma linha defensiva que quer jogar de uma defesa, quer jogar em nickel, e só o DJ Reader pesa, por exemplo, do outro lado dos Bengals, pesa mais do que três homens da linha defensiva dos Bills. Portanto, querem jogar em nickel com mais homens leves, mas a linha defensiva não tem força, não consegue parar a corrida. A secundária, tirando o Jordan Poyer, que teve um jogo péssimo, é tudo pontos de interrogação. Tem lá o Milano, boa. Tremaine Edmonds é sólido. Do outro lado, sou uma equipa que está a jogar naquelas condições e que teoricamente deveria ser capaz de jogar na neve. Não consegue correr a bola se o quarterback não correr com a bola.
Está em casa já agora.
Por causa da linha ofensiva. Pois, tem o Stephon Diggs. Tem as outras armas. Tudo pontos de interrogação. Gabriel Davis faz tantas drops como boas catches. Portanto, pá, mas a maior extensão disto, estou a criticar jogadores, estou. Mas para mim o problema vai no coaching staff. Porque o Leslie Frazier, fraco, facilmente o Zach Taylor e o Brian Callahan ganharam o jogo. E do outro lado, o Luan Narumo deu uma coça. Mas uma coça ao Ken Dorsey. Pá, é enorme.
Mas olha,
Enorme, enorme, enorme.
eu tenho aqui uma narrativa interessante. O Josh Allen é o Hércules. O Josh Allen é o Hércules e tu estás sempre à espera que o teu herói faça tudo por ti e apareça
É.
e cumpra. Ah, e não pode ser por aí, porque não estamos na mitologia. A NFL não é mitologia grega e não podes viver só do teu herói. E a mesma coisa quando tu passas para o lado defensivo. Onde é que foi o momento da época em que os Bills começaram a perder gás? Foi quando perderam o Von Miller. O Von Miller saiu daquela linha defensiva e tu perdeste toda e qualquer capacidade de causar pressão no adversário. A tua defesa é pequena, a defesa dos Bills é muito pequena e não está construída, não está trabalhada para lidar com determinadas situações. Muito menos quando apanha, como tu disseste, um coordenador defensivo que é como a vida, capaz de fluir e tem os seus jogadores a trabalhar perante a sua cultura. E já agora, nós não mencionámos o Luan Narumo para um treinador principal, e acho que é um treinador que eu acho que vai ver, eventualmente ter a sua oportunidade, não sei se este ano ou não, mas eventualmente. Pá, e foi uma coça, como tu disseste, acho que foi mesmo uma coça, mas acho que todos acabamos por cair um bocadinho aqui no engodo. E eu acho que, não sei até que ponto é que também não foi porque gostávamos, e vou falar por mim, se calhar mais pelo Pedro Fernandes,
Sim,
gostávamos de ver os Bills a terem sucesso, não é?
sim. Sim, falem pelos dois. Já agora, em termos percentuais de passes completos, nos 32 quarterbacks titulares da NFL, onde é que vocês encaixam a época de Josh Allen?
Top no.
Entre
Pá,
o
diria que no pai.
16 e o 24.
Por aí, é.
Pô, 22º. Já. Em termos de interceções.
É o
Ah,
número
teve
1
17.
ou 2.
Não, teve West, teve West.
1 ou
Não,
2.
não, teve.
Teve, na época regular, teve 14.
Ah, pois, desculpa, teve 14 na época regular. Sim, sim,
Tranquilo.
sim, sim.
Foi batido pelo Dak Prescott, que já lá
Certo.
vamos, ok? E pelo Davis Mills. Fantástico. Mas e isto revela um bocado a época que o Josh Allen teve. E viu-se no jogo. Neste jogo, o Josh Allen não conseguiu fazer nada. Conseguiu fazer nada. E é só isso. E não vai conseguir fazer nada nas próximas temporadas. Quer dizer, não vai conseguir fazer nada. O ano passado teve um playoff run, não é absolutamente fantástico. Epá, acho que foi a janela. Acho que foi o que
Eles
aconteceu.
ficaram a
A
janela
13
foi o Brian
segundos.
Dable. A janela foi isso com o Brian Dable, se calhar.
Eu acho que não é por aí. Eu acho é que eles têm é que voltar a... Eles têm é que se reconstruir enquanto equipa. Porque neste caminho não vai dar. Desta
Mas
forma não pode.
tu tens um terceiro down e dois em que a jogada é uma bomboca para o Gabriel Davis de 40 jardas. Um terceiro down e dois.
Sim, mas essa.
O Andy Reid não arranjava maneira de um passe para 3 ou 4 jardas? Fácil. Para o Kelsey, arranjava. O Zach Taylor não arranjava maneira de meter a bola no
Mas os
Jamar Chase?
Bills não têm um Kelce.
Arranjava. Não? Mas tem um Stephon. Mas não arranjava para meter num Juju? Ou num Tony? Ou num Valdez-Scantling? Para
Olha,
jogar com o double team do Kelsey?
e estás a
Pá.
mencionar o Diggs, estás a mencionar o Diggs. O que é que vocês acharam da reação dele depois do jogo em que dizem que ele basicamente nós vimos imagens dele ainda no relvado na sideline ali a estrabuchar com o Josh Allen e depois dizem que ele foi para o balneário, pegou nas coisas dele e foi-se embora antes dos treinadores regressarem para o balneário. O que é que vocês acharam dessa reação?
Sim, olha, isso começa logo no primeiro drive ofensivo dos Bills, em que no terceiro down, eu não me lembro qual é que era a distância, mas no terceiro down que faz three and out, o Josh Allen procura o Diggs, mas recebe uma pancada ao mesmo tempo, e lança a bola um bocadinho
História do
mais
jogo.
alta do que o Diggs, e o Diggs refila logo, logo, primeiro drive ofensivo, o Diggs refila logo.
Mas também te posso explicar porque é que foi, qual foi a diferença do primeiro drive dos Bengals desta vez para o jogo que foi cancelado?
Não houve
Bola.
grande diferença.
Bola. Dominaram por completo. Eu sou dos Bills, digo, ou a gente mete pontos, ou estamos lixados com o F grande. E a realidade é que. É que depois de um ótimo drive dos Bengals, treina. No primeiro drive, meu, tu tens de trazer um plano, teoricamente, que vai meter o Luan Aruma a ter de ajustar. Não. O Luan Aruma ganhou logo. Logo.
Eu vou contar uma história, ok? Contar uma história. Curta, curta.
Vai buscar as pipocas.
Tava, não é de pipocas,
Já vou no segundo
mas é um
pacote.
bocado o resumo. Estava a dar jantar ao meu filho, ok? Quando começou o jogo. Quando começou o jogo. E virei para a minha mulher e disse assim: Olha, está a começar o jogo, eu quero ver o primeiro drive dos Bengals. Foi o primeiro drive dos Bengals. Os Bengals marcaram. Levantei-me, fui acabar de dar o jantar ao meu filho. A minha mulher perguntou: Então, o que é que foi? E eu disse: Ah, os Bengals marcaram, tipo, marcaram logo no primeiro drive. Não sei o quê. Minha mulher não percebe nada de futebol americano já agora. Mas disse logo: Ah, os Bengals marcaram logo. Não sei o quê. Blá, 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 vou ganhar o Lone Wolf. Pronto. É só esta a história. E
Está dito,
ganhei.
escrito e feito. Pronto, selado, já
Ganhei.
está, seguro.
É, eu estava à espera de um plot twist, uma coisa assim interessante. Não sei, o meu
Ei,
filho começou. Não, tipo, imagina,
é
tipo,
fogo.
o meu filho começou a gritar. O meu filho
Isso é
começou a
flag.
gritar
Isso é
Burrow,
flag.
Burrow, qualquer coisa assim, era giro.
Aí é fogo. Mal diz papá e vai gritar Burrow.
Era muito bom. Não, mas olha, então, só para arrumar aqui o tema, o que é que vocês mudavam nos Bills para a próxima temporada?
A questão certa, isso é complicado. Isso é complicado porque uma questão é, tu não é difícil de mandares fora os coordenadores, portanto vais ter de ir buscar mais talento. Quando os Chiefs perdem 30, não é a mesma coisa, mas quando perdem no Super Bowl, porque o Mahomes leva uma coça e tem de correr 500 jardas para tentar ser minimamente interessante, o Super Bowl dos Bucks e os Chiefs, o que é que eles foram fazer? Os
Mudar o
Chiefs.
coordenador defensivo.
Não, os Chiefs.
Mudar o
Os
coordenador
Chiefs
defensivo.
quando o quê? Quando o quê? Desculpa.
Não, quando perdem com os Bucks,
Não foi quando eles mudaram.
Fogo. Foram limpar a linha ofensiva toda.
Foram o quê?
Limpar a linha ofensiva toda.
Cá está. Tudo com o Boda, tragam 5.
Tudo. Tragam cinco. Foi literalmente.
Só ficou o right
Literalmente.
tackle.
Literalmente.
Neste caso, pode ficar o right tackle. Centro mid morto também. Tenso. Right tackle faz muitas faltas, Spencer Brown. Não. Fica o mid morto e chega. O
Mas
resto pode ir tudo.
isto
Isto
eu
para
não
mim.
acredito que eles façam. Eu percebo o que estás a dizer, mas não acredito que eles façam isso.
Ah, também acho que não, mas é o que deviam.
Não, eu acho que vão dar mais armas ao Josh Allen. Vão tentar ir buscar dois receivers, qualquer coisa assim.
Mas o Ken Dorsey então tem de fazer jogo curto. Por estar a tentar mandar bombocas de 40 jardas. Com 2
Eu acho que
segundos para passar a bola, não dá.
vocês estão a se esquecer de um ponto importante. Chama-se o running back, jogo de corrida. Pá,
Isso é esquema, pá. Isso é esquema, meu.
A NFL é uma liga de passe, mas tu chegas a janeiro e fevereiro, se não corres a bola, não dá, não funciona. Olha para as equipas que estão no, nos finais de conferência.
Olha, fazendo,
Olha para as equipas que estão no final de conferência.
pegando nisso e fazendo só uma transição para os Bengals, os Bengals, que eram a pior equipa para a ir da NFL a correr a bola nas últimas 4 ou 5 jornadas, foi o que foi. Ok? Portanto, se calhar ali algum peso na
Fácil.
linha defensiva também ajudava para parar um bocadinho a
Sim, mas
corrida.
olha, o Pedro introduziu um tema muito interessante durante o jogo, que é, e isto ainda preso à narrativa da linha ofensiva, que ia ser um desastre, porque tínhamos o senhor Adeniji e tínhamos o Jackson Carman a fazer a sua primeira titularidade a left tackle, e tínhamos isso tudo. Mas de repente, pá, os gajos jogaram muito bem. E o Pedro introduziu o tema de que o Brian Callahan, o coordenador ofensivo, é filho do Callahan que está em Cleveland, que é um dos gurus de linha ofensiva da NFL, e se calhar ele fez uma chamada, ele pegou, ligou, papá,
Para saber
podes-me
como
ajudar?
é que estava a família e já
Está
agora, olha, já viste o que é que eu tenho?
a ver? Olha, o que é que achas que eu fazia aqui? Pá,
E
eu
isto
não.
sem tirar critério ao coordenador de linha
Sim, se...
ofensiva dos Bengals, está bem? Isto é meramente,
sim, pá.
mas
Há elite,
certo?
né? Há aqueles, it's him, e depois há o
Exato,
restante, não é?
exato,
Pá,
exato.
mas eu não sei até que ponto, e vou ser sincero, não tive a ver vídeo de possíveis alterações nas dinâmicas da linha ofensiva que foram implementadas. O que me saltou à vista foi o Jackson Carman, fez um ganda jogo, um ganda jogo. Tudo bem que não teve propriamente elite à frente dele, mas fez um ganda jogo para quem está a fazer a sua titularidade. E já agora fazia anos também, fazia 23 anos, se não estou em erro. Pá, os Bengals
Sim,
são
ele quer o
uma
left tackle do Trevor Lawrence,
sim.
né? Em Clemson, já
Mas
agora.
porque a melhor maneira de tu ajudares uma linha ofensiva é correr a bola. E conseguiam
Certo?
facilmente correr a bola.
Pá!
A quantidade de vezes que o Joe Mixon corre 5 jardas sem ser tocado, 5 jardas para lá da linha de scrimmage. É ridículo,
É
ridículo.
ridículo, é ridículo. Pá, eu para mim, isso era o que os Bills têm que corrigir para o próximo ano. Têm que ir à procura de um jogo corrida, têm que conseguir correr a bola de forma consistente e parar de acharem que tem o Hércules e que o Hércules vai fazer os 12 trabalhos. E vai levar a sua equipa ao Super Bowl, pá, porque não acontece. E enquanto assim for.
Volta a carga ao jogo de corrida dos Bills que eu falei nos últimos tempos. Não correm, não correm.
É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, quem corre a bola e corre bem, mas não correu tão bem neste jogo, mas isso se calhar vai ser o jogo que nos vai dar aqui mais pano para mangas, porque acho que foi um jogo muito interessante mesmo. Foi o melhor jogo para mim do fim de semana. E dos melhores jogos destes playoffs, em termos de xadrez efetivo daquilo que aconteceu dentro do relvado, foi os 49ers e os Cowboys. Pá, eu vou-vos começar com uma pergunta que eu ouvi e que fiquei a pensar nisto. E eu não sei se o Pedro também não ouviu, por isso eu vou-te mandar isto para ti, Nuno. Se o Kyle Shanahan fosse o play caller dos Cowboys, os Cowboys tinham ganho o jogo?
Ui, isso é arrojado. Isso é
Não, é
arrojado.
básico, claro.
Não, é arrojado. Eu acho que é arrojado.
É
Ouve.
pá, eu tenho pensado nisto,
Eu
pensei nisto o dia
vou-te dizer
todos.
uma coisa. Ouve. Os 49ers, melhor dupla de receivers. Os 49ers, melhor linha ofensiva. 49ers, melhores nos running backs. 49ers, melhor nos tight ends. 49ers, melhor na defesa. Pá, quarterback. Há a questão da magia do Brock Purdy, aquilo é verdade ou não?
Mas
Epá.
porque é que isso funciona tudo?
Fantasia.
Epá, tu estás a dizer isso, também não sabes, não
Não,
é?
não, não, não. Olha, eu
Ouve.
vou dizer uma coisa. Eu vou-te ser sincero no que vou dizer. Os 49ers não foram para mim a melhor equipa no relvado no domingo. Não foram a melhor equipa no relvado. Mas tem aí o
Aia.
melhor play caller da NFL.
Não
Ponto
concordo
final.
com isso. Não concordo
Epá,
com
o
isso.
trabalho que os Cowboys fizeram, os Cowboys defensivamente dominaram a linha de scrimmage contra uma das melhores linhas ofensivas da NFL. O Christian McCaffrey fez bola, não fez nada. Apareceu no final do jogo, tudo bem, ajustamentos, cansaço, tensão, nervos, tudo mais. Mas os Cowboys, com o Kyle Shanahan a chamar as jogadas ofensivas e não o Kellen Moore, que
Pô,
é um bebé.
imagina o que é que era uma equipa com o Kyle Shanahan e o Dan Quinn. Ganhavam muitos Super Bowls, pá, de certeza.
Olha, eu acho que foi aí que ele aprendeu a lição. Eu acho que foi aí que ele aprendeu a lição. Tinha que correr a bola. Aprendeu. Não, mas eu acho mesmo que os Cowboys são uma equipa que não consegue jogar futebol americano de forma complementar, não é? O ataque não complementa a defesa não complementa as equipas especiais e segue o comboio. Pá, e acho que os Cowboys foram a melhor equipa neste domingo, mas é a prova viva e vivida, de que se tu não tens um bom treinador a saber o que é que quer fazer, uma boa sequência e capacidade de ajustar e de lidar com as coisas, pá, a consequência é tu ires para casa nos playoffs.
Para mim, os Cowboys perdem o jogo por três motivos. O primeiro motivo é o massacre físico que os 49ers dão aos adversários e que acaba por se sentir um bocado ao longo do tempo e acaba por se ver que os Cowboys acabam por cair um bocadinho de rendimento, principalmente no quarto-quarto, já estão todos partidos. A lesão do Tony Pollard tem uma influência para mim no resultado clara, porque nós falámos disto na emissão. Para mim, o Tony Pollard não é o jogador número um daquele ataque. Para mim, é o CeeDee Lamb, por assim dizer, o jogador mais importante ou mais impactante, mas esquematicamente é o Tony Pollard. Aquilo que ele consegue fazer, a versatilidade que ele dá a um ataque, ou ao ataque do Kellen Moore neste caso, é gritante e ele não acaba a primeira parte, portanto, tem um impacto grande. E em terceiro lugar, é o Dak Prescott. Só isto.
Deixa-me pegar então no segundo ponto. Para mim, aí a culpa vai para o Kellen Moore, que não sabe ajustar perante a lesão do Tony Pollard. Eu acho que Tony Pollard é o número um, pelo que tu disseste.
Eu
Eu percebo
também acho que é o número um.
a cena, pelo que tu me disseste, para mim, é a razão pela qual o Tony Pollard é o número um. Porque o CeeDee Lamb por si só não vai assustar. Eu acho que ele é um bom receiver, mas acho que sem o complemento de haver um Tony Pollard, pelo menos no ataque como está construído, o Tony Pollard é a arma ofensiva.
Mas vocês lembram-se daquela jogada incrível do Fred Warner a acompanhar o CeeDee Lamb na slot?
Inacreditável,
Yeah.
inacreditável.
É isso que te fica na cabeça depois
Não,
dessa jogada.
o que me fica na cabeça
Exatamente.
era o jogador que estava livre do lado esquerdo.
Ouve, é o T.Y. Hilton que está completamente aberto no meio e o Dak Prescott não olha para lá sequer.
Sim,
Mas está.
o Dak
Está
Prescott,
literalmente ao lado.
Nuno, o Dak Prescott começa a entrar naquela categoria de jogadores que estávamos a falar há bocado. Tu já sabes o que é que podes contar dele. É aquilo. Pá, e os 49ers defensivamente têm um problema que é crónico e que é para mim o problema que vamos sentir no próximo fim de semana, que é não conseguem defender quarterbacks móveis. Pá, e o Dak cada vez que correu com a bola, correu bem. Porque é que o homem não correu mais a bola? Porque é que o Kellen Moore não trouxe jogadas desenhadas para o homem correr a bola? Porque é que ele faz aquela jogada no final? Não é? Porquê?
Cowboys
Não
2.0. Opa, é lindo.
entendo. Não entendo, tenho
São
dificuldades.
dois jogos contra os 49ers, duas pipocas gigantes
No final, não é?
não é bem do deck, mas pronto.
Pá, no final do dia, o que a história nos está a ensinar é que nos anos 70 tivemos três jogos seguidos entre eles. Nos anos 90 tivemos três jogos seguidos entre eles nos playoffs. Pá, para o ano vai voltar a acontecer. Pá,
Ei, os Cowboys já não querem mais nada disso, poça.
vamos ver o que é que o Kellen Moore vai fazer, não é? Vamos ver o que é que o Kellen Moore vai fazer.
Porque o Kellen Moore vai ficar também, não é? É o menino prodígio daquela.
Ele vai ficar. Ele vai ficar.
Ou alguém é parvo o suficiente para lhe dar o lugar de head coach, que é mesmo é parvo, ou ele vai ficar em Dallas e vai acabar por estragar mais uma época, sim.
Sim, pá. Porque eu para mim foi mesmo um jogo que me ficou acima de tudo pela questão que eu acho que foi um jogo que os Cowboys perderam. Perderam por eles, porque eles só fizeram um plano de jogo e o Nuno falou ali do massacre físico que os 49ers dão às equipas e que está comprovadíssimo, não é? Porque todas as equipas depois de jogar com os 49ers na semana a seguir perdem, menos os Cowboys, que já não vai dar. Mas os Cowboys trouxeram uma intensidade para o jogo também que cuidado com eles, não é? Por isso a minha pergunta para vocês, para terminar aqui o tópico dos Cowboys, o que é que falta a estes Cowboys para voltarem a um Super Bowl? O que é que vocês olham para a equipa e pensam que eles têm que de alguma forma encontrar para poderem chegar a esse nível?
A minha resposta rápida é coordenador ofensivo. Por outro lado, percebo que não é fácil, de repente vamos só mudar de coordenador ofensivo e isto vai começar a funcionar. Não, aí até podem dar um passo atrás numa situação em que estão muito bem. Portanto, a nível dos jogadores, eu acho que eles têm praticamente tudo. Sinceramente, acho que com o Dan Quinn a de coordenador defensivo, que é importante até porque o esquema, eu acho que há um casamento muito bom da defesa com o esquema do Dan Quinn. Se ele sair, aí há um problema. porque não é fácil de acho eu.
Tem que ir buscar alguém da escola.
Teoricamente ir buscar alguém da escola para facilitar essa transição, mas eu acho que o maior problema continua a ser entre o head coach e o coordenador ofensivo, sinceramente. Porque eu acho que consegues ganhar com o deck, acho que consegues ganhar com o deck, ainda que tenhas de jogar uma certa maneira com o deck pelo não te perder o jogo. Mas antes de trocar de quarterback, tentava sempre trocar de coordenador ofensivo, sempre percebo que qualquer uma delas é difícil.
Sim,
Ah, e o Vic
o
Fedele.
Sean Payton em Dallas.
Era Super Bowl contenders à série.
Sim, à séria.
Mas à série.
Era
E o
outra
Dan
coisa.
Quinn não ia a lado nenhum.
Mas isso é
Dan
uma
Quinn
pergunta
se
com
livrou de nenhum.
rasteira. Tu estás a meter aí o Sean Payton.
Não, porque eu acho mesmo. Eu disse há um ano atrás que eu achava que o McCarthy ia ser despedido e o Sean Payton ia assumir a equipa por toda a relação histórica que existe entre o Jerry Jones e o Sean Payton, ainda da altura também do Bill Parcells e de Tony Romo e tudo mais. Pá, mas eu tenho pena porque, imagina, eu adoro ver os vídeos do Stephen A. Smith. Eu adoro mesmo.
Epá, isso aí é tão
Eu
bom,
adoro
pá.
mesmo. Por outro lado, pá, é um bocadinho como os Bills. Os Cowboys são uma equipa um bocadinho como os Bills. Eu gostava de os voltar a ver no palco grande, não é? De lá chegarem. Mas parece que há ali claramente a organização falta e falha ali em algo de forma mesmo clamorosa. E pronto, meus amigos, olhem, a análise desta semana já está, e agora é a altura de darmos aqui o palco ao Nuno Félix para o seu habitual segmento, sendo que eu também vou participar, que eu também tenho aqui, tenho duas perguntas que eu quero introduzir, mas Nuno, o jingle é teu, o momento é teu.
Epá, peraí. É que a vossa cara ouve. Vocês não me podem estar a fazer a rir. Eu fiquei indeciso se ia fazer para queijinho ou para queijo. Mas
Então,
pronto, vá,
bora lá.
bora, bora. Tu. Pergunta para queijinho.
Muito bom, foi dos seus
Foi mais
melhores.
Disney. Hoje foi mais Disney, acho eu.
Foi,
Foi
foi, foi.
mais Disney.
Foi dos
Senti mesmo isso.
seus melhores até agora.
Sim, eu estou a sentir. Aliás, os meus palpites estão dizem-no. Enfim, vamos
Não és
seguir em frente.
humilde!
Não é
Não
humilde!
sejas
Eu já estou
Fernandes.
eliminado! Já estou eliminado! Mas sim, continuando. As perguntas para queijinho. Houve várias perguntas para queijinho. O João Esteves perguntou-nos, e isto era um tópico já agora que eu queria trazer há algum tempo. Qual é que é o vosso filme favorito sobre ou envolvendo futebol americano?
Oi.
Houve. Eu tenho logo à cabeça, Remember the Titans. Nem
Isso é
brinques.
forte.
Denzel Washington, treinador principal. Eu tenho vários, ok? Não
Sim,
me
sim, sim.
façam
Pá,
falar que eu estou quente.
o Any Giving Sunday, né? Acho
Com o Al
que
Pacino.
eu adoro o Substitutos, o Replacements com o
O
Keanu Reeves.
Replacements é muito bom, pá.
É pá,
Falámos a semana passada.
é incrível.
Olha, eu não desgosto do Draft Day. Acho que é um filme
Também
interessante com o Kevin
gostei.
Costner.
Também
Não,
gostei.
não desgostei.
Mas olha, se alguém quiser aqui uma envolvência grande, pá, tem que ver a série do Friday Night Lights. Porque
Isso é
acho
que
que
isso para mim,
é.
isso é a minha cena, meu. Sabes que isso
Não é o
é.
filme. Eu não gostei muito do filme, mas a série em
Ah,
si.
é porque a série dá para espremer muito mais o que é a narrativa de futebol
É
americano high
incrível.
school, não é? É muito, muito bom. Deixa-me só dar aqui um. Pá, não é tanto futebol americano, mas tem um bocadinho de presença. Que é o. A tradução é o quebra-ossos, é o Longest Yard, que
Com o
tens
Adam
o mais
Sandler.
recente com Adam Sandler. Pá, imagina, não é futebol americano puro, como são os outros, mas pá, é umas duas
Pá,
horas
tem
de
o
vida
Great
passadas.
Khali, meu. Tem o Great Khali, só
Tem o
por
Great
isso.
Khali, tem o Michael Irvin, pá, tem o Goldberg do wrestling,
Como é que é? É o
o Steve
Marshall,
Austin,
não é? Marshall.
o
We
Ian
Are
Marshall.
Marshall.
We Are
We
Marshall.
Are Marshall.
Aí,
Esse
mas
aí é muito forte.
esse é
Esse é
outra
pesado.
anotação. Esse é muito forte, já. Tens o com Matthew McConaughey.
E também gosto
Mas
um que é
é.
o All-American,
O
que é de um puto.
McGonagall. O McGonagall.
McConagall. Que é o All-American que é da história de um puto que jogou em Texas, que era mais pequeno que os outros todos, mas jogava de caraças e depois tem um problema na perna e acaba por ter de parar de jogar. Mas também é Mas isso é o
um
quê?
grande
Isso é
filme.
o filme?
É o
É que
filme.
há uma série também.
Eu sei, não, mas é o filme. E isto é.
Eu a série vi para aí duas temporadas, só que depois achei que aquilo era muito série B. Não. Não me
Mas isto é
rendeu.
filme e está, é verídico. Conta uma história verídica que eu desconhecia até ver o filme. Por
Olha,
isso foi uma grande surpresa.
mais recentemente houve o um filme sobre a história do Kurt Warner. Pá, que
American
não.
Underdog.
Que
Ah,
achei também um bocadinho de série B, mas a história em si é brutal. O Kurt
tens o do
Warner tem
Michael
uma
Oher
história.
também. Tens o do Michael Oher, o
O
Blindside.
Blindside.
O
Sabem
Blindside.
quando houve o Blindside, que é uma história engraçada. Eu na altura estava a jogar para aí há 3 anos, e estava nos Lisboa Navigators na altura, e houve um jornal, acho que foi o jornal Lee, que quis ir fazer uma comparação entre um left tackle na NFL, o Michael Oher, e um left tackle, que era a minha posição na altura, nos Navigators. Pá, eu tenho isto aqui em casa, eu posso procurar isso. E há uma fotografia num jornal com o Michael Oher e comigo lado a lado, e depois a dizer em baixo, idade, profissão, salário. Pá, eu ganhava tipo 600 € na altura e o Michael Oher tipo milhões. Pá, isto existe, eu vou procurar isso, fica aqui a minha promessa, eu vou procurar isso e vou partilhar isso na nossa hashtag.
Isso é lindo,
Pá, isso é
olha.
incrível, pá.
Outra pergunta, porque, e isto é acabando por aprofundar um bocadinho mais, mas entrando já também um bocado, talvez. Mas tu queres fazer perguntas? Tu queres fazer
Queres que
perguntas,
então
portanto.
eu lanço uma minha, uma aqui. Eu tenho
Sim.
duas que me mandaram aqui pelo Instagram. Uma delas foi o Jorge Pires. O Jorge disse-nos: a história do Purdy é a grande história desta época. E eu concordo. Será que vai mudar o paradigma dos drafts da NFL daqui para a frente? Seja do lado das equipas, como até do lado dos jogadores, sobretudo em termos físicos, técnicos e mentais. E isto para introduzir, eu costumo sempre usar um bocadinho a narrativa de que existe o draft de quarterbacks e o draft das outras posições, não é? Vocês acham que, com base naquilo que aconteceu com os 49ers e com o Purdy, com base naquilo que o Jorge está aqui a dizer, as equipas podem começar a olhar para a posição de quarterback e desvalorizar um bocadinho menos a necessidade de subirem para irem buscar quarterbacks quando, se calhar, mais tardiamente até podem encontrar a peça certa para o seu puzzle?
Isto não são running backs, está bem? Quarterback é outro nível. É outro nível. Não, não é. Até porque não estamos a dizer que o Purdy foi para uma equipa qualquer. Está a jogar com o Shannon. Pá, isso não há quarter, entre aspas, não há quarterback que fique mal com o Shannon. Só porque foi muito mal o Trey Lance. Mas por isso.
É, mas é verdade, vimos o Nick Mullens a brilhar.
Epá, é sério, isto é real. Isto do Kyle Shannon é real. Por isso eu desconsidero. Que isso vai mudar em alguma coisa.
Sim, sendo que isto depende sempre da classe, da classe que sai das universidades. Ainda este ano vimos que só o Kenny Pickett é que foi escolhido e foi na 20ª, se não me engano,
E
pelos
nos primeiros
Steelers.
dois rounds,
Nos primeiros dois rounds, exato, porque depois acaba por sair só o Malik Willis na terceira. No início da terceira, logo é o segundo quarterback
não,
escolhido.
o segundo foi o Reader. Malik Willis, acho que foi o terceiro.
Não, o segundo foi o Reader. Foi o
O
Reader e depois.
Desmond Reader.
E
Ok,
passado duas ou
para os
três foi
Falcons.
o Malik Willis, já.
Enfim, avante. Mas e a luta? A luta por ser escolha no draft é uma luta que. Isto por causa do ponto de vista dos jogadores. Os jogadores querem ser escolhidos cedo no draft, porque isto envolve muito dinheirinho. O draft ser escolhido mais cedo envolve, no primeiro round então, envolve muitos milhões. Portanto, isso só para completar um bocado, porque o Jorge perguntou isso na parte final, ao lado do ponto de vista das equipas, e isso eu percebo, mas acho que há outras posições um bocado mais diferentes, quarterback a quarterback, mas relativamente aos jogadores, os jogadores querem é ser escolhidos cedo para terem caixa financeira.
Mas só atenção aqui muito rápido, só uma parte, cada vez menos, menos jogadores de terceiro ano, portanto chamados underclassmen, que se metem no draft. Porquê? Porque eles agora podem ganhar dinheiro nas universidades e em vez de irem logo para a NFL para ganhar dinheiro, cada vez menos, e tem-se visto um decréscimo substancial de jogadores que estão no seu terceiro ano de college, se calhar não estão assim tão bem como o Nuno diz, e se estão escolhas de quinta ronda e diz. Se calhar fico aqui mais um ano, vou ganhar mais em college e se calhar tenho mais visibilidade do que se for para a NFL lutar por um lugar apenas num plantel. Por isso, também só aqui, porque isto também faz muita moça no que é o draft, porque antigamente era quase um draft só de júniores e agora está a ser um draft de séniores.
Então, Nuno.
Então.
Vai, agora és tu. Tenho aqui mais uma, mas vai tu agora com a
Ah,
próxima.
mas a pergunta, desculpa, a pergunta que é que a pergunta que eu tenho tem a ver com os jogos que vão acontecer. Eu tenho
Ah,
mais
é?
perguntas já agora, sim, mas
Então vá,
mas...
então para aí, porque nós a seguir vamos passar para esses jogos, então eu vou lançar aqui a última que eu tinha aqui que eu gostei que o Gonçalo também trouxe, e se calhar até caso um bocadinho com isto que estamos a falar, que é as posições, o valor que é dado às posições. A pergunta é do Gonçalo Matos, ele questiona-nos por que razão nunca falamos dos linhas ofensivos para conversas de MVP. O Kelce é tão ou melhor center que o Mahomes é quarterback. O Lane Johnson não permite um sack desde a semana 11 de 2020 e um quarterback hit desde a semana 4 de 2021. Ou seja, estamos a comparar, obviamente, é que é injusto compararmos determinadas posições, mas porquê é que vocês acham que nós nunca falamos de linhas ofensivas quando estamos a falar de jogadores para a posição? O que é que um linha ofensivo tem que fazer para ser um dia um MVP?
É impossível.
Marcar touchdowns, passar touchdowns.
E não chega, porque o J.J. Watt, para além do trabalho defensivo que fez em 2014, marcou 3 touchdowns e não ganhou. Portanto, é impossível um linha ofensiva ser MVP.
Sim, um é ostra, o outro é mexilhão. É verdade. Não se podem comparar esse tipo de posições e o impacto que tem. Mas é verdade.
Então, estamos a dizer ao Gonçalo que tem que aprender a separar o marisco, hein? No fundo, é isso que
Mas
estamos
é um
a dizer, não é?
bocado isso. Não, porque por muito impacto que tu tenhas, lá está, olha, e pegando na linha ofensiva, o impacto da linha ofensiva dos Cowboys, por exemplo, há uns anos atrás, quando era o Travis Frederick, o Zach Martin, ajuda-me aí, Pedro,
Tá, jogava o
o
Tyron
Tyron
Smith à
Smith à
esquerda.
esquerda,
Quem é que era o left
era o
guard? Não me
Lyle
lembro.
Collins à
Lyle
direita.
Collins à direita e depois o guarda,
E o
não me lembro
left
quem
guard,
é que é.
quem é que era o
Não me
left
lembro,
guard?
mas era DeMarco Murray, o running back, não é? Que ele ganhou, se não
Sim,
ganhou, o
o
Offensive Player of
DeMarco
the Year.
Murray, depois entra o Zeke Elliott, que tem aquelas épocas estrondosas. Ou seja, isto para dizer, há um impacto brutal dos linhas ofensivas no jogo, só que depois pode não levar efetivamente a equipa a ganhar e a vencer e a ter um impacto
E
imediato.
mesmo que ganhe, epá, é muito difícil. O Trent Williams fez uma das melhores épocas o ano passado. O Lane Johnson, que ele fala, teve uma das melhores épocas também há 2 anos, se não me engano, ou antes da lesão que teve. Portanto, é muito bom. É. Não toca na xixa, pá. Não toca
Sim,
na bola. Não
e é muito
é vistoso.
coletivo também. Acho que
E
a
a
linha
questão.
ofensiva.
Há poucas pessoas que conseguem olhar para um jogo de futebol americano e, primeiro, estar focado na linha ofensiva. Ninguém está. Só estás se porventura o Nick Bosa passou por eles a brincar. Aí é que tu olhas para a linha ofensiva. Porque senão não olhas. E para além disso, é muito complicado avaliar a linha ofensiva. Não é fácil.
Ou se o Micah Parsons não tem impacto no jogo contra o Purdy, quando está frente a frente com o Trent Williams, como esteve.
Seco!
Muito
Teco.
bom. Yeah.
Eu gostei muito. Ainda estou preso aqui ao marisco do Nuno. Nuno. Lança lá, tanto a última pergunta e entramos, se calhar, aqui já pela análise dos jogos do próximo fim de semana.
Sim, a minha pergunta. Ah, já agora, vi aqui, desculpa, lembrei-me que tenho aqui uma pergunta, mas é uma pergunta rápida. O Parques pergunta-nos quem é que tu e o Pedro acham que vai vencer a AFC em 2024? Se é os Bills ou se são os Chargers? Pronto, é só isto.
2024, estamos a definir para o ano.
Sim, 2023-2024.
Ah, ok. Bills.
Eu só falo na presença do meu advogado.
É isso. Convoco ou evoco a
A
quinta
quinta
emenda. A quinta
emenda.
emenda, não é?
Não
Mas
vou
olha, o
falar.
Manel Figueiras, adepto dos Eagles, pergunta-nos rapidamente assim: está encontrado o antídoto para Purdy? Pressão, pressão e mais pressão. Sendo os Eagles uma equipa excelente nesse departamento, será que o verdadeiro duelo do jogo será ataque de Philly contra a defesa de São Francisco?
Não.
Isso da pressão é muito
Acho que
giro.
não.
Mas primeiro ponto, qualquer quarterback passa mal com pressão. Segundo ponto, é o Kyle Shanahan. Não é um quarterback. Não é um. Sinceramente, ou a linha ofensiva dos 49ers está a fazer um trabalho incrível, ou o Shanahan não vai meter o Purdy a lançar 45 vezes. Portanto, a pressão é. As oportunidades para fazer pressão também vão ser relativas. Porque o Shannon vai querer correr a bola. Vai querer correr a bola e vai ter. E tem muito movimento a acontecer atrás da linha de scrimmage. A linha ofensiva, de repente, faz todo um bloco a movimentar-se para o lado direito, quase 10 jardas, e o Purdy está a sair para a esquerda. Portanto, não é fácil. Não é seguir atrás, por exemplo, de um Tom Brady, de um Peyton Manning do antigamente, que sabes que são pinos lá atrás, quase. É diferente.
E se há mente ofensiva que o coordenador defensivo tem que ter cuidado quando envia pressão, e acima de tudo quando a linha defensiva quer ser mais golosa ou mais agressiva, epá, o Kyle Shanahan com screens, com corridas para fora, com bloqueios, com pulls, a acontecer, epá.
Sim, imagina, sem tirar mérito à defesa dos Eagles, não é aí que vai estar o mismatch deste jogo. Acho que o ataque dos 49ers vai meter avant 20 pontos, à vontade.
Sim, mas
A grande.
qual é que achas que é a chave para a vitória dos 49ers?
Sim, já vou aí, mas imagina. Questionando, respondendo à questão do Manuel Figueiras, eu acho que não é por aí. Acho que não é mesmo por aí. É aquilo que o Pedro disse: o Brock Purdy não vai lançar a bola 40 vezes. O Brock Purdy até tem mais mobilidade do que o Jimmy Garoppolo revelou ter nos últimos anos. Não é rápido, ele não é rápido fora do pocket, que é algo que foi engraçado ver neste jogo ali a correr pela vida dele às vezes. Mas acho que a linha ofensiva dos 49ers passou mal com os Cowboys, não vai passar muito mal com os Eagles. Acho que não vai ser por aí. No sentido inverso, acho que a defesa dos 49ers vai passar mal com o ataque dos Eagles, porque o ataque dos Eagles pode atacar em qualquer dimensão. E eu estou curioso para ver como é que o Nick Sirianni e o Steichen vão abordar, ou como é que o Gronkowski se chamou-lhe? Foi o Steichen? Foi Spikeman.
Spikeman,
Spikeman, não é?
Spikeman.
Ou como é que o Spikeman. Vai abordar o jogo. Porque assim, eles não vão ter facilidade em correr a bola. Eu não estou à espera que o Miles Sanders tenha um grande jogo, mas o Jalen Hurts e um quarterback móvel é a criptonite desta defesa. Além disso, pá, o Lenoir não dá confiança, o Charvarius Ward é um pouco inconstante, pá, e estou à espera de grandes jogos por parte do AJ Brown e do Devonta Smith. Por isso, eu acho que a grande probabilidade que os 49ers têm para ganhar este jogo é de conterem o Jalen Hurts. Contendo o Jalen Hurts, eu acho que os 49ers têm uma probabilidade maior de vencer. Pá, mas eu acho que isto vai ser um grande jogo de futebol americano. Vai ser ali parada e resposta. E o ambiente em Filadélfia, o Pedro disse isto já aqui há algumas semanas, o ambiente em Filadélfia vai dar um show maior ainda a este espetáculo. Vai estar
Sim,
tudo bêbado, ao final do primeiro quarto.
eu para mim o principal vai ser é mesmo porque dizemos sempre que é as trincheiras e no jogo dos Bills acho que foi pela negativa que se viu isso dos dois lados, quase. Eu acho que neste jogo eu não vou conseguir ver outra coisa. É uma defesa, linha defensiva dos 49ers, que é dominante, apesar de ser muito boa contra o passe, vai haver menos nesse sentido, porque vai haver muita corrida. Do outro lado, igual. Mas, pá, aquele contacto de linha ofensiva, desde o Lane Johnson ao Mailata, contra Nick Bosa e companhia, e o outro lado, ver o Trent Williams até o Manglichi a tentar ir contra aquela linha defensiva dos Eagles, que tem profundidade até mais não, pá, vai ser maravilhoso. Eu, sinceramente, não sei bem que resultado é que vou dar. Estou inclinado mais para a vitória dos Eagles, mas é 50-50, como já disse. Tento escolher alguém, escolho os Eagles. Mas a batalha de trincheiras vai ser das melhores coisas que vamos ver nos últimos anos.
Sim, e há aqui outra coisa importante, que é os 49ers não vão poder jogar, não vão poder falhar como falharam no jogo com os Cowboys. Eles tiveram lá duas ou três jogadas, uma interceção que não aconteceu do Greenlaw, do Aziz, no final da partida, aquela placagem falhada do Armstead ao deck dentro da end zone, que tinha terminado ali o jogo. Pá, os 49ers no máximo podem ter um erro defensivo neste jogo. De resto, têm que causar turnovers. Os 49ers estão 15-0 quando ganham o turnover battle ou quando empatam. Estão 0-4 quando não o fazem. Por isso, acho que vai ser fundamental para os 49ers conseguirem fazer isso. Mas eu dou a vantagem aos Eagles para este jogo. Eu escolhi os Eagles para ganharem o Super Bowl, para irem ao Super Bowl e ganharem no início dos playoffs. E acho que são uma equipa que joga muito bem também o futebol americano complementar. A realidade é essa.
Eu estou inclinado para os Eagles a ganharem este jogo também. Mas vou nos Não, mas estou nos 49ers
Eu não
só
sei se foi só a mim,
porque.
mas o teu micro até falhou,
E
Roberto.
o teu microfone até falhou, é verdade.
Se calhar
Falhou.
está-te a dar uma oportunidade para
Meteste
mudar
muita intensidade. Não mudes,
Essa
não mudes, Nuno.
foi boa.
Vocês estão empatadinhos, nós queremos que isto desempate.
Pois, porque
Sim.
se formos ao contrário nos dois esta semana, acaba. Acaba ou não? Pode acabar.
Sim, mas
Depende.
já agora
Olha, mas
vou-me
espera aí,
só
Nuno.
justificar. Vou-me
Nuno,
só justificar.
justifica-te,
Não
mas só.
queremos, não queremos.
Quero só meter aqui aquele asterisco na cláusula. Se houver empate, o Amorim ganha. Que é o terceiro. Lembra-te disso? Já o ano passado era igual. Já o ano passado era
Oh,
igual.
Amorim, eu acho que é. Quer dizer, eu ia dizer que era impossível, não é? Não é nada impossível. Porque há 3 jogos. Mas é. O que eu queria dizer, só, a minha desculpa. Eu não tenho nada que me desculpar, não é? Mas a minha desculpa é que acertei nesta minha última previsão do Road to Super Bowl. Fui o único de nós os três a meter as quatro equipas que estão nas respectivas finais de conferência. E metendo este duelo a acontecer, apostei no São Francisco 49ers na altura e vou-me manter fiel àquilo que disse, apesar de, sinceramente, já agora, nem a NFL. De ambos os lados, eu acho que os Eagles são a melhor equipa neste momento na NFL.
Sim, tu disseste, o Pedro disse 50-50, para mim é um jogo 51-49. E a vantagem para mim dos Eagles é a mobilidade do Jalen Hurts. Aquele 1% é a mobilidade do Jalen Hurts. Ponto. Acho que vai ser um grande jogo e estou ansioso para que ele chegue, sendo que tenho aqui uma boa surpresa, mas vou guardar aqui para depois deste próximo jogo. Bengals, contra os Chiefs. O grande tema de conversa é a lesão de Patrick Mahomes. Pedro, como é que tu achas que isto vai influenciar a partida? Onde é que tu estás em termos de análise para o jogo? E quais é que são as chaves de vitória para as duas equipas?
E vou dizer já isto, eu mesmo com o Mahomes a 100%, que eu duvido muito que ele esteja sequer a 70% no jogo, eu vou sempre Bengals, está bem? Por isso aí fica já aqui ponto assente, porque Luanarum, primeiro ponto, segundo ponto, Luanarum, terceiro ponto, Luanarum contra os Chiefs, e quarto ponto, Joey B. Epá, Joe Burrow, epá, depois saiu aquele vídeo dele a fazer o passe no aquecimento com ele a
Sim, sim,
rodar,
sim.
epá, aquilo ficou pesado, meu. Ficou mesmo pesado,
Classe, classe.
estava incrível. Mas vou Bengals porque acho que estão com têm capacidade de atacar estes Chiefs de qualquer maneira, quer ofensivamente, quer defensivamente. E eu acho que o facto de não terem o lado dos Chiefs um receiver alfa permite a que o Cam Taylor-Britt e o Eli Apple, que não sei como ainda continua a ser titular na NFL, mas a realidade é que ainda vai jogando, conseguem fazer as jogadas necessárias. Von Bell e Jesse Bates, com o Dexton Hill a aparecer, estão bem. O Mike Hilton é peça-chave no Luanarum, já o era no esquema de blitz, que havia muito blitz de pressão por parte dos Steelers na altura, encaixa que nem uma luva. E depois é a questão, com 4 ou 3 jogadores, eu acredito que esta equipa dos Bengals consiga fazer pressão mesmo assim, porque acho que o Joe Tooney está pior do que se fala, o Orlando Brown é pior do que se fala, e eu acho que mesmo assim do lado direito o Wiley perde contra um Sam Hubbard, por exemplo. Só o Creed Humphrey para mim é que é mesmo elite. Eu acho que é uma linha ofensiva sólida, mas só o Creed Humphrey é que é elite.
Sim, eu acho que os Bengals estão numa melhor fase. Eu acho que a lesão do Mahomes é preocupante para este jogo. Concordo com basicamente tudo aquilo que tu disseste, mas eu vou de Chiefs.
Let's go!
E vou Chiefs porque foram a minha escolha desde o início da temporada a vencer o Super Bowl. No entanto, ouvi uma narrativa muito interessante, que vou só lançar aqui. Toda a gente conhece os Chiefs, eu acho que o Pedro falou muito bem dos Bengals, que é se uma vitória do Joe Burrow novamente, não é? novamente ao Patrick Mahomes, se mete em questão o legado de Patrick Mahomes e o legado do Joe Burrow, basicamente. Ou seja, se transforma Joe Burrow provavelmente no melhor quarterback da NFL.
Ainda não.
Eu acho que é uma pergunta interessante, mas tu tens que olhar para as coisas tipo em termos de contexto. Imagina, tu estás a olhar para o Patrick Mahomes no seu primeiro ano sem o Tyreek Hill, porque a construção que havia nos últimos anos era toda a criatividade ofensiva que havia, as armas ofensivas que haviam. Eles tiram aquela que é a maior arma ofensiva da NFL e continuam a ser um rolo compressor, não é? A constante, se calhar, é a genialidade do Mahomes. Além de que,
Ou do Andy Reid.
era agora onde eu ia, se o Andy Reid conseguiu fazer o que fez a semana passada com o Mahomes a 50%, se ele ganha este jogo, em que para mim os Bengals são favoritos ligeiramente, eu acho que estamos a falar de um dos melhores trabalhos da carreira do Andy Reid, em termos de coaching e daquilo que ele consegue entregar no final do dia, que é levar uma equipa até ao Super Bowl. Eu acho que eles andam do Mahomes a influenciar o game plan, mas o Andy Reid e o Eric Bieniemy e o Patrick Mahomes e o Chad Henne, poderemos ter que o ver, não sabemos. Acho que vão conseguir entregar aqui um produto altamente competitivo. Pá, e se o Burrow ganha o Mahomes 4 vezes, né? E fica 4-0 contra o Mahomes.
4 vezes, duas delas em finais de conferência, não é?
Só dar aqui, eu estou indo, não estou com dúvidas, eu vou sempre Bengals, mas mesmo com o Mahomes a 50%, eu não estou confiante na minha escolha por causa do Andy Reid, o treinador principal. Tá bem? O Andy Reid pá, ofensivamente sabe-se o que é, mas como treinador principal, como ele é tão bom ofensivamente, às vezes não falamos disto tudo. Ele, pá, revolucionou por completo uma equipa, e tu não é só pelo que entregas ofensivamente. Eu acho que ele tem uma personalidade que deve ser contagiante, deve ser incrível estar no balneário com o Andy Reid, estar a ouvir palestras do Andy Reid, estar à volta do Andy Reid, e eu acho que a liderança que ele demonstra também, à maneira, talvez, não ia dizer à maneira do Doug Peterson, à maneira do Andy Reid, nunca o vejo muito chateado, nunca o vejo muito incomodado com o jogo, e eu acho que a calma, aliado ao saber que ele transmite para dentro de campo, como treinador principal, também acho que é um reforço muito positivo para a equipa. E se os Chiefs ganharem, é claramente porque apareceu o Hall of Famer Andy Reid, como tem aparecido nos últimos anos.
Se pudesses escolher, se fosses General Manager e tivessem todas as equipas, todos os treinadores disponíveis, era o Andy Reid a tua escolha?
Era Andy Reid a minha escolha.
Eu ia para o Kyle
Nice.
Shanahan, porque pela juventude ia ter mais anos de
Ei, está a pensar no
genialidade.
coração do Andy Reid.
O
Deixa-me
Andy
pensar
Reid
na
gosta de
saúde
cheeseburgers,
dele. Estou a pensar na
sabes?
saúde dele. Eu também gosto muito de cheeseburgers, mas hoje estou com as pipocas. Mas olha, nós estamos a ficar muito no Patrick Mahomes e obviamente que tem que estar em foco, mas para mim este jogo vai passar muito também pelo mismatch, ou pela forma como o Steve Spagnuolo vai abordar o jogo na perspectiva defensiva para tentar parar o Joe Burrow. Porque imagina, a linha defensiva dos Chiefs não é a linha defensiva dos Bills, ok? O Chris Jones não vai dar casas. O Frank Clark pode ter um bom jogo, o Carl Laftis pode aparecer. Por isso, eu acho que vai passar muito pelo um bom trabalho também da linha defensiva. Ao contrário do outro jogo, que eu acho que vai ter muitos pontos, eu acho que este jogo não vai ter os pontos todos que nós estamos a pensar, ok? E acho que este jogo vai ter turnovers dos dois lados. Acho que as duas equipas vão ter turnovers e vão ter erros. No final do dia vai ser quem é que vai conseguir capitalizar mais com esses erros. O Ja'Marr Chase é um problema, é mesmo um problema, mas eu até que acho que os Chiefs vão conseguir lidar com ele. Outro jogador que é um problema é o Eli Apple. Pá, eu não sei se vocês viram o que é que ele tem feito nas redes sociais. O Eli Apple está a tornar a NFL um campo de batalha autêntico. Porque basicamente houve um tweet do Stefon Diggs em que ele meteu qualquer coisa do género: é mais fácil criticar a minha reação do que o resultado. E o Eli Apple foi comentar a dizer: Cancun, Cancun on three, e mete o símbolo do Damar Hamlin. Pá, toda a gente obviamente passou-se com isto.
O
O
Jack Lawson
Diggs,
já veio dizer.
o Jack
Na
Lawson disse
intenção,
que estás-te a
atenção
pôr a
que
jeito para apanhares a
estás a...
sério, não é dentro do relvado. E entretanto, o Stefon Diggs já foi comentar também a dizer que ele, pá, não vou citar isto. E o Eli Apple respondeu: boas viagens para Cabo Family. Pá, isto, o Eli Apple é um dos maiores trash talkers. Vocês já imaginaram o Eli Apple contra o CJ Gardner-Johnson dentro de um ringue a fazerem trash talk?
Ah,
Vai esquecer,
o
maravilhoso.
Garner Johnson ganha.
Pá, ia ser maravilhoso.
Sim,
Confiança,
já
confiança.
tiveram na mesma equipa.
Ia ser maravilhoso. É verdade, já tiveram na mesma. O Eli Apple, por acaso, tem uma trajetória insana, não é? Porque ele teve não sei quantos anos em. Onde é que
Nos
ele teve?
Giants como primeira escolha de primeiro round. E depois
Sim.
foi.
E
Numa
depois
altura muito
foi.
forte, os Giants.
E depois foi
E
pós Saints. Depois foi
depois
pós
para os Saints e agora para
Panthers.
os Bengals.
E
Ele
nos
teve nos
Panthers, acho que não é.
Panthers.
Ele teve nos Panthers, acho que tipo dois ou três jogos.
Ah, foi
E
forte
depois foi.
então.
E hoje em dia é titular de uma equipa que está a ir a duas
Não,
finais de
não, não, não.
conferência.
Titular pelo segundo ano consecutivo.
É isso, está a ir a duas finais
Ajuda
de
o Shidobi.
conferência.
Mas o ano passado, para o próximo ano não joga, porque o Taylor Britt não vai perder titularidade nenhuma, com o ano que está a ter, o rookie. Não perde.
É. Então, mas pronto, olha, para encerrar este tema, vencedores, o Nuno está com os Chiefs, o Pedro está com os Bengals e eu ainda estou na dúvida a quem é que vou dar o lone wolf, porque estou mesmo dividido neste jogo. Mas eu acho que neste momento eu iria Chiefs, neste momento eu iria com os Chiefs e não com os Bengals, mas vou-me guardar aqui mais um, 2 dias e ainda vou papar aqui mais alguma informação. Olhem, para terminar aqui este episódio e antes de dar aqui a notícia que tinha dito que ia dar. Nós temos neste momento quatro possíveis Super Bowls e eu vou-vos basicamente lançar aqui uma espécie de um título para cada um desses Super Bowls e vocês vão dizer de 1 a 4 qual é aquele que vocês mais gostavam de ver. Não é aquilo que vocês acham que vai acontecer, é aquilo que vocês mais gostavam de ver. E então o primeiro é Eagles e Bengals, o livro da selva. Okay? Este é o primeiro. Segundo, Eagles e Chiefs, de Filadélfia com amor, o reencontro de Andy Reid. Terceiro, 49ers e Bengals. Regresso ao passado. Um passado gostoso para os 49ers. Venceram dois Super Bowls contra os Bengals nos anos 80. E o último, 49ers e Chiefs. Vingança é um prato que se serve frio. Depois dos Chiefs terem ganho o Super Bowl contra os 49ers há 3 temporadas. 2 temporadas. 2, 3 temporadas.
O que eu mais gostava de ver, o que eu acho que era capaz, isto nunca, nós nunca sabemos, não é? O que era capaz de ser o melhor jogo, na Super Bowl, para mim era o Eagles Chiefs. Acho que era o melhor jogo. Acho que são as duas melhores equipas de cada lado.
Eu preferia Bengals Eagles porque ganhava os palpites, primeiro ponto. E segundo ponto, porque são equipas
Epá,
que não vemos
incrível.
há imenso tempo no ringue.
Incrível. É mesmo
Epá.
centrado nele, estás a ver?
Epá, isso
Incrível. Esta
porque
geração.
começámos o podcast hoje sem que as pessoas consigam ver com um display de joias que Nuno Félix apresentou.
Mas eu já meto a foto, eu já publico a foto, está bem? Já vou
Pronto, não, é só
publicar.
para avisar, não é porque as pessoas ouvem e vocês dizem, mas não mostram, é a
Está bem,
diferença.
então vá.
É
Bengals
diferente.
e.
Há
Tu
uma
queres ser o
coisa que tu
Tarzan? Tu
nunca
queres ser o Tarzan?
conseguirás. Há
Mas
uma
espera, mas
coisa
já
que tu
agora.
nunca conseguirás.
Então espera, diz lá.
E não é nunca, não é nunca, nunca digas nunca, mas é. Epá, eu não quero dizer que fui o único, porque isso traz para mim, não é? Mas é ter uma percentagem de acerto superior a 70%. Ok,
Fica o
Pedro?
desafio? Fica o desafio para o ano que vem?
Fica. É para o ano.
Mas
É já
olha,
para o ano.
o Pedro já percebemos. Ele quer os Bengals e os Eagles. Ele quer ser
Mas quer
Mowgli.
também
Ele quer
posso
ser o
também.
Mowgli desta
Mas
história.
também posso. Porque chateia-me quando as equipas vão muitas vezes. Portanto, os Chiefs estão fora completamente. Os 49ers têm demasiados troféus. Prefiro que vão os Eagles. É tão simples quanto isso.
Pronto, o que eu gostava mais de ver era os 49ers e os Bengals. Porque gostava de ver os Bengals a irem a 4 Super Bowls e perderem os 4 na sua história. Gostava disso. Não, esse era o que eu gostava mais, sem sombra de dúvidas. Mas olhem, vamos ter que aguardar para ver. Antes de fechar o episódio, como tinha prometido, aqui a surpresa que fica é que para estes finais de conferência, não vou estar eu com o Pedro, nem eu com o Félix nos comentários aqui na Eleven. Vamos estar os três. Vamos estar os três. É
Eu
verdade.
peço desculpa, é menos tempo de voz para mim. Eu compreendo a tristeza das pessoas, mas temos de ser assim, não é? Temos
Nós vamos estar
de.
sempre a fazer mute ao microfone
Aí vai
do
ser fuleiro.
Pedro.
Isso é
Vamos
muito
estar. Se
fuleiro,
vocês
pô.
estiverem a ver o jogo e de repente o Pedro cortar a voz, é porque nós o fizemos. Está bem? Fica já a saber.
Porque o pé.
Não. É isso. E vai. Vai ser isto, vai ser basicamente
Isso era foleiro,
não,
pá.
mas pronto, basicamente vamos estar os três aqui nos comentários dos dois jogos, e vai ser aqui uma oportunidade também gira de testarmos uma dinâmica que nós fazemos sempre em todos os Super Bowls. O Pedro vai
Epá,
para os...
e de haver interação à séria,
É
né?
verdade, é verdade. Nuno, este vai ser o teu terceiro, quarto Super
Terceiro,
Bowl? Terceiro. O Pedro é o quarto, né? O do Pedro é o quarto. Ou é o terceiro?
não, nós temos os mesmos.
Não,
Temos
não
os
tem os
mesmos.
mesmos.
Temos,
Temos.
temos.
Tem?
Temos, temos.
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 Pronto,
Andamos
então.
de mão dada nós dois.
Este vai ser o meu quinto. Até eu fiz o primeiro
Acho.
com o. Fiz o primeiro
Com o Duarte.
com o
Com o
Duarte e
Duarte.
depois o outro a seguir já fiz convosco, é isso?
Sim.
Então é isso mesmo. Vamos a isso. Estamos aqui a poucos dias de sabermos os grandes finalistas do Super Bowl em Arizona. Por isso, o próximo domingo, 29 de janeiro, a partir das 20 horas, eu, Pedro Fernandes e Nuno Félix estaremos para acompanhar os 49ers e os Eagles. E depois, noite dentro, a partir das 23h30, 23h40, teremos os Chiefs e os Bengals num duelo entre Joe Burrow e Patrick Mahomes. Um agradecimento especial a todos pela vossa participação sempre ao longo de toda a temporada, em particular nesta altura dos playoffs. Nós voltaremos na próxima semana também com uma análise ao grande domingo que temos em perspectiva e, obviamente, para saber como é que também se vai resolver esta questão dos palpites, porque há aqui um empate intenso entre Nuno Félix e Pedro Fernandes. Obrigado a todos, tenham uma excelente semana, fiquem com a NFL, fiquem com a Eleven e fiquem connosco sempre de segunda a domingo. Um abraço e até breve.
NFL 11.